padre, tem como evitar a ansiedade nas crianças? Como?
É sobre a pergunta de como evitar...
Então, essa pergunta de como evitar as crises de ansiedade. Veja que a pergunta já nos localiza na ansiedade. E nós dizíamos, né, que a ansiedade se produz por uma excessiva focalização. Eu acredito que havia que ter claro, dizendo de forma de slogan, para deixar claro, que a ansiedade não se aborda nas crises de ansiedade. Então, como evitar a ansiedade? Ora, não se trata de evitar a ansiedade. Porque não se trata de evitar uma coisa que, no fundo, é um bom recurso. Como eu estava dizendo, a ansiedade é este recurso em que o corpo quer deixar a mente tranquila. O que acontece é que o corpo se autobloqueia. Então, é como um recurso que nem sequer ajuda nem o corpo, nem a mente. Mas, pelo menos inicialmente, é um recurso para cortar. Então, a ansiedade não se aborda nas crises de ansiedade. Na hora de pensar como evitar as crises de ansiedade, essa pergunta não tem sentido durante as crises de ansiedade. Isso é a primeira coisa que precisaria ficar claro. Quando tem sentido fazer-se essa pergunta por evitar as crises de ansiedade? Quando uma pessoa está vivendo uma crise de ansiedade, que logo veremos, se trata de se situar de uma outra forma. Então, para evitar entrar em um lugar que faz mal, o que haveria que propor é uma proposta alternativa. Não se trata de dizer como não entrar aí, mas se trata de em que se tem que entrar. Então, não se trata de educar como evito o mal, se trata de propor uma coisa boa. Então, quando busco uma coisa boa, como efeito colateral, as outras coisas se vão situando. Quer dizer, a educação se centra sempre em sim e não em não. Então, não se pode fazer uma proposta educativa que diz sempre em como evitar a ansiedade. Senão que é necessário fazer uma proposta educativa, mas que essa proposta educativa de sentido, que sentido está dando a essa pessoa, está oferecendo a essa pessoa, está dando algo que a construa. Então, como se já nos situamos aqui, vejam como comentei antes, as crises de ansiedade surgem como um resultado, um processo de focalização, ou dito em linguagem mais psicológica, como uma ruminação, onde um vai se focalizando, se centrando em uma realidade. O que é necessário é algo de forma natural que precisamos fazer, ter um foco aberto sobre a realidade.
Um foco aberto
sobre a realidade. Vou colocar um exemplo. Uma pessoa que via que quando a sua mãe estava com um diagnóstico terminal. Então, essa pessoa, quando entrava nessa realidade, tinha crises, ficava bloqueada, tinha suas lágrimas, entrava num processo de fechamento que podia chegar a essas crises de ansiedade em alguns momentos. Então, como solução, o que tentou foi fazer um caminho de regulação emocional. Pois então, cada vez que eu estou com a minha mãe, vou fazer como se não tivesse nada, não está acontecendo nada, não vou compartilhar com ela o fato de que eu não sei fazer nada nessa situação e vou começar a utilizar um montão de técnicas de regulação emocional que despiste, na verdade, essas técnicas despistam a realidade que ela tinha que viver, sem querer enfrentar o tema do sentido, o tema do que ela necessita enfrentar com essa realidade. Então, frente a isso, essa pessoa dizia: bom, para evitar uma focalização no acontecimento da perda da mãe, o que eu utilizava era distintas estratégias para despistar. E então se regulava, dizia: bom, veja, a regulação é o melhor que eu posso fazer, porque está me evitando que eu fique bloqueado, que eu me ponha a chorar. Ali com a minha mãe nos últimos dias, começava, à medida que narrava isso, ela ia se entrando no foco, inclusive se produzia um bloqueio nesse momento. Mas por que, no lugar de buscar esse caminho de regulação emocional, para evitar essa excessiva focalização, você não faz outra coisa?
Yes.
Abre o foco.
Entonces,
Então eu dizia a ela: já que você se cuida tanto das suas expressões com relação à sua mãe, você não está deixando sua mãe exercer a sua maternidade. Quem é você para dizer à sua mãe de como ela pode ser mãe? Porque, claro, igual a ela, quisera relacionar a sanidade do seu filho, se a idade é de dor, a mãe estará feliz igual para atender essa própria dor. Claro, este filho não deixava sua mãe ser mãe. E digo, além disso, e aqui eu teria muita coisa para dizer, além disso, poderia se perguntar: e por que não abre foco? São muitos anos juntos, houveram tantos dons recebidos, tantas experiências vividas. Então, abrindo foco, e à medida que vai abrindo esse foco, o que ela vai fazendo são caminhos de agradecimento e de perdão que se procedem. Então, na medida que eu abro o foco e vou integrando toda a minha vida através do agradecimento, através do perdão, todas essas situações que são prévias às crises de ansiedade, que são essas focalizações, desaparecem, porque eu tenho um contexto em que eu tenho que entregar todos esses acontecimentos, que é uma proposta de sentido, que está unificada, integrada e reconciliada por essas experiências de agradecimento e de perdão. Isso é abrir o foco. Então, se eu, no relacionamento com essa pessoa, vivo todas essas experiências, é que eu não preciso nem sequer estar atento a como evitar a ansiedade, porque a ansiedade simplesmente não tem lugar, porque existe aqui uma proposta de sentido. Então, eu acredito que educativamente o que precisa é lançar-se a isso. A pessoa precisa encontrar um sentido à sua vida. E, claro, nesse sentido haverão dificuldades, alegrias e tristezas que vão acontecendo, mas se integram em uma proposta de sentido.
Padre Vitor, Bia, Fabiana, né, que está aqui traduzindo, muito obrigada. A gente continua com esse bate-papo. Gente, vocês já viram que é alto nível, falei, né? Anota aí o que o padre está falando. Já falei que a gente vai falar sobre depressão infantil também. É algo que a gente precisa estar tocando. Provavelmente a gente vai precisar voltar nesse assunto da ansiedade, que é muito sério, né? Tem crescido. E a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas.